É, não sabia disso não, cara. Vou dar uma olhada nisso não. Valeu aí, cara.
Me fala do cara ali os nomes, porque esse site é uma trairagem, que eu mandei lá a sugestão do Bruno da Semana lá da Agatha Moreno e eles desprezaram a minha sugestão.
Não pode falar mal do site que o Fluff já gravou um podcast lá.
Dois.
Matuza, como vocês conseguem a facilidade de chamar o cara que não transa para um podcast sobre sexo?
Pra dar dicas sobre... Pra dar dicas sobre o WhatsApp.
Então, mas aí que tá, né, cara? Quem não transa faz o quê? Vê pornografia.
Você está sendo bronhofóbico.
Não, tudo bem, mas... Assexuadofóbico.
Mas é estranho. Não, mas sim, Fluff, como você acha melhor tal posição? Well, assim, da minha experiência em frente ao computador...
Pelo que eu observei, teoricamente...
Cansa a mão. Essa posição em questão, ela cansa a mão, sabe?
Tem que dar uma leve torcida de 35 graus na mão pra poder...
Pra facilitar, você senta na mão e sente ela formigando, aí você já pode recomeçar.
Falei isso não, que o Renan vai ficar interessado.
Vamos começar agora. Pinto já entrou aí?
Já.
Pronto. Então vamos lá. Raivinhas HQ Fan. Eu fico puto quando a internet do Nordeste Negro, lá do Maranhão, vem pra minha cidade e me deixa sem conexão por 15 dias. Filhos da mãe.
Eu fico puto quando um ex-membro vai causar treta internacional. Porra, eu ainda sou muito novo pra cuidar de um processo.
Porra, Hugo Nesta.
Eu fico puto quando a minha internet resolve ser que nem a do Todd.
Eu fico puto quando só os maranhenses do site não caem, mas aí causam uma treta pro podcast não sair e não verem que o Maranhão salvou o podcast.
Vai, Matuza.
Ninguém mostrou a ordem pro Matuza.
Tá escrito aí, porra. Tá fazendo o quê, Gui? Quem chamou esse cara pra cá?
Presta atenção.
Eu fico puto quando me chamam pro podcast e não me explica como funciona a parada, cara.
Porra, Plano.
Olha, eu não posso ficar puto porque, segundo questão, como eu não faço post, eu não tenho opinião aqui.
Acho justo.
Eu fico puta. Eu não fico puta, eu tô de férias. Vocês que se fodam.
Olha aí. É bom, hein,
não fica não, vai atrás do teu cartão.
Tá de férias, aproveita e faz casa, tudo.
Olha aí.
Eu vou fazer.
Vou poder ter opinião aqui dentro.
Então, depois das nossas raivinhas HQ Fan, está no ar mais um podcast HQ Fan. Eu sou o Todd, retornando, olha aí, que beleza. E hoje aqui comigo temos o garanhão do WhatsApp, Fluff.
Boa noite e feliz despovoamento do site.
O Madruga Jackson.
Isso aí é polêmico, isso aí são assuntos que a gente não pode tratar de forma leviana.
Casou frustrado.
Oi, pessoal.
Richard Pinto.
Estou jantando cachorro-quente caseiro regado a energético enquanto gravo esse podcast.
Desculpa aí, que eu tô com minha bananinha com ovo aqui. A menina mais bonita na mesa hoje, Carol.
Eu tô vivendo a base de bolo.
E o nosso amigo convidado, diretamente do Caralhinhos Voadores, Matuza.
Aí, lá. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí.
Peraí, Matuza, veio pro barril, o Fluff te chama, não te explica nada, né?
Cara, me chamaram, me passaram um tema, depois me passaram outro tema.
Mas, Matuza, assim, a gente pede desculpa pra você aí, tá? Porque, na verdade, nem era tu que a gente ia chamar. Então.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
Mas tu tá aí, então, beleza.
Então, meus amigos, o nosso companheiro, coleguinha aqui, Richard Pinto, tem alguém usando ventilador já aí? Eu tô sentindo que tem alguém usando ventilador masturbatório já.
Tem, então pressionando as teclas pra ficar bom.
Já tá tenso o negócio aqui, viu? É só começar a gravar podcast e daí já começa a sair com o ventilador.
Eu me masturbo compulsivamente.
Então, o nosso amigo Richard Pinto, ele relembrou os bons tempos da faculdade dele, todas as aventuras que ele teve na faculdade, e também teve essa grande ideia de citar pra gente aqui esse tema. Nossas aventuras, nossos fiascos, nossos amores, nossas decepções, tudo de bom e de ruim que a gente fez na faculdade. E não, na faculdade não, partindo do terceiro ano do ensino médio, que quando nós estamos virando homenzinhos, né? Até o final da nossa faculdade. Quais foram as suas...
Até hoje.
Pois é. As suas façanhas pra você passar de ano ou você se dar bem com alguma menininha ou com algum menininho, né? Dependendo do seu gosto. Do ensino médio até a faculdade. O Fluffy vai falar sozinho, é capaz, né? Porque o Fluffy tem muitas aventuras.
Transão!
Mas enfim, se ele der espaço, nós vamos falar as nossas também. É isso? Vamos aí. O rapaz que foi demitido. Solta a musiquinha de entrada aí do podcast.
Tá fora do próximo jogo, mas...
Tô?
Tá.
Sabia não? Ah, é?
É.
Que merda, hein? Tô?
Tá.
Sabia não? Ah, é?
É.
Que merda, hein? Tô?
Tá.
Sabia não? Ah, é?
É.
Que merda, hein? Tô?
Tá.
Sabia não? Ah.
Convidar o nosso amigo Richard Pinto, que deu essa ideia do tema, pra que ele comece relembrando aí uma aventura dele, ou no ensino médio, ou na faculdade, que vale a pena ser citada aqui nesse podcast.
Cara, no ensino médio eu não tenho muita coisa pra falar, né?
Por que, Richard Pinto?
Porque durante o ensino médio e até o primeiro, segundo período na faculdade, eu estava mais pra aquele rapaz demitido do que pro nosso querido transão aqui do site, né?
O João da América aí vai entrar agora.
Foi vergonhado.
Pois é, eu era um nerd cabaço, até porque eu era quase 2 anos mais novo do que o resto da galera, então isso só servia pra, né, pra, além de eu ser magrelo e baixinho, então isso só servia pra eu ser escrotizado, então eu cresci meio retraído. Mas aí quando eu... Quando eu consegui finalmente entrar na faculdade, né, que eu entrei com 16 anos, aí que eu fui, né, começar a socializar com a galera, fui começar a me entrosar, né, o que ajudou primeiro a me entrosar foi a galera com que eu comecei a fazer os trabalhos de faculdade. Tudo foi fruto de eu ainda na faculdade ser escrotizado também, porque teve um trabalho de história da arte, e aí eu acabei ficando numa equipe que era só as nerds ricas da sala.
Bando de burguês, safado!
E aí, como eu era ainda mais pobre do que eu era hoje, né? Afinal, era governo FHC, era sem Bolsa Família.
Bate no tiririca! Pior do que tá, não fica!
Eu teria, né, de cruzar a cidade e ir pra área nobre daqui de São Luís, pra ir num apartamento onde morava uma das integrantes da equipe pra reunião pro trabalho. Só que aí, eu era liso, não tive passagem.
E aí, cara, que merda!
Como eu não tive passagem, aí elas acharam por bem na divisão do trabalho foi me colocar pra comprar o material. Aí, como eu não tinha dinheiro também, aí eu fui
expulso da equipe. A gente bota alguma coisa que precisa de dinheiro pra fazer.
Pois é, já que
foi coerente,
tinha...
né? Acho que foi coerente.
Pois é.
Mas é a regra, quem não vai na reunião paga tudo, cara.
Já que você é pobre e não teve R$2 pra pagar passagem, você vai ter que pagar R$15 pra comprar o material. Faz todo sentido.
Justo.
Faz todo sentido. É meritocracia.
Coincidência ou não, todas as integrantes classe média alta da equipe eram brancas, né? Meus haters que dizem que racismo não existe, explicarem aí nos comentários.
Chupa,
enfim, eu me fudi, né? É lá na área que o Questão mora, por sinal, que é no mesmo horário.
Olha aí, aí Questão é rico, viu?
Eu me fudi, pra minha sorte... Né? Tinha um amigo meu do colégio, que a gente acabou fazendo o mesmo curso, né? E ele era da minha turma. Aí ele falou com a galera lá e eu entrei na equipe lá só dos marmanjos da sala, que concentrava quase todos os homens da turma. Isso aí. Dos 10 homens da turma, 8 faziam parte dessa minha equipe.
Bom, vamos fazer suruba então, vamos fazer suruba onde, bora?
E aí foi o primeiro de vários trabalhos em que a gente deixava pra última hora, fazia com um desleixo enorme, mas era o grupo mais elogiado e que tirava as maiores notas.
Então, Vosmecê abandonou o grupo cheio de mulheres gostosas para ir para o grupo cheio de marmanjos.
Eu abandonei, não. Elas me abandonaram.
Abandonou, não. Vosmecê foi reprovado no teste. Você não comprou nada.
Não, e não eram as gostosas da sala. Eram as nerds. As gostosas eram de outro grupo.
As gostosas já são burras.
Por sinal, eram amigas nossas. Não, até que as gostosas eram inteligentes.
Olha aí.
Parece que as nerds eram feias mesmo.
É, rapaz. Tá bom. Fica aí, sua história traumatizada. Essa daí até eu fiquei traumatizado. Let's go, don't wait. This night's almost over. Honest, let's make. Obrigado, Michel. Matuza, nosso amiguinho. O senhor quer compartilhar alguma história aí que é bastante sucinta com a gente?
É aí que, tipo, aí que entra a questão de escolher um tema de última hora e chamar o convidado que você não queria convidar.
Se você quiser xingar o Fluff, você pode.
Ah, estamos aí então. Então tá bom. Então já... Porque eu não fui à faculdade.
Não esqueça não, Matuza, tem
eu
tempo.
Eu comecei a namorar no ensino médio. Olha. Comecei a namorar com a minha namorada, que eu namoro há 7 anos, no ensino médio. Então, é tipo, isso? Eu não tenho tanta essa história de pegação no ensino médio, porque eu estava namorando no ensino médio inteiro.
Foi vergonhado, o cara arrumou a namorada no ensino médio e ficou sério. Esse cara não sabe de nada.
Isso é uma vergonha.
Pois é. Pô, mas é
que... Não, mas eu falei, Planta.
É um noob. Pô,
é um noob.
É que, tipo, eu comecei a beber e sair, eu tinha banda e tal, com 13 anos, ensino fundamental, tá ligado? Então eu tive o meu tempo de putarias, que aí, quando chegou no ensino médio, eu já tava velho e cansado, tá ligado?
Puta,
velho. Pito não sobe mais.
Mas se o senhor quiser compartilhar alguma aventura dessa do ensino fundamental, também estamos aqui pra ouvir.
Ensino fundamental, legal.
Vai ter que mudar o post,
esse
ensino fundamental,
não,
médio,
vai ser assim, ensino médio...
Se aventuras sexuais no pré-escolar,
não, vai ser assim, ensino médio é faculdade, entre aspas, ensino fundamental do Matuza.
Matuza aprontando na creche, vai lá.
Ficou baixo, Matuza. Ficou baixo, porra!
Ele ficou mudo e surdo, né?
Ficou mudo e surdo, é.
Olha, vocês deixaram o cara com vergonha, pô.
Aí. Então, lá na oitava série, lá pros, sei lá, 13, 14 anos, eu tinha banda na escola, eu tinha banda e tal, achava fodão, era vocalista de banda e tal, né? E aí a gente, tipo, apesar de eu ser bem nerd assim, a vida inteira, eu estudava na escola, tipo, sempre, assim, tipo, estudei na mesma escola desde o pré até o final, tá ligado? Então eu conhecia todo mundo e tal, né? Então era, não era zoado, era de boa e tal. Mas aí tinha uns carinha que eram mais populares lá, que pegava as menininhas, e aí teve um ano que acho que eu fiz um show na escola. Isso na oitava série. Foi o último ano, do fundamental, a gente fez um show lá na escola, e aí a gente começou a ter a atenção, outras atenções que a gente não tinha antes. Aí tinha esses caras que pegavam mais as menininhas e tal, que resolveram, por algum motivo, pegar a gente de pau e bater na gente, porque, né, a gente tava chamando mais atenção que os caras. E aí a gente, tipo, e esses caras eram em maior número e tal, mas a gente falou, foda-se, né, vambora, vamos pra porrada com esses malucos aí. E aí, tipo, geralmente é aquela coisa, né, tipo, você bota pressão, você fala, ah, você fica na sua, então eu vou te pegar, e ninguém fala nada, tá ligado? Ninguém nunca acontece esses malucos. E a gente falou, não, beleza, vem pra cima então, foda-se, sabe, a gente não medrou pros caras. E aí os caras medraram pra gente, tipo, porque, sei lá, porque a gente foi audacioso e achou que, tipo, resolveu enfrentar. Os caras falaram, pô, esses malucos meio roqueiro aí, meio estranho, sei lá. E aí os caras medraram pra gente e chamaram. Eles foram
atrevidos.
A gente foi atrevido, exatamente, audaciosos. E aí um desses caras conhecia o maluco que é o Fósforo, que era o cara, tipo, do movimento, tá ligado? Tipo, eu moro na Zona Leste, São Paulo, aqui e tal. Era o maluco do movimento da favela lá, tá ligado?
Rapaz!
Do movimento. Eu tava pensando que o cara ia ser lá de uma ONG.
Você tá querendo ser politicamente correto, ele não tá querendo chamar o cara de maconheiro.
É, eu pensei que o cara era da ONG, sei lá, movimento
de drogas. Desculpa se eu uso gíria local e esqueço que as pessoas não falam todas as mesmas coisas. O cara era tipo do tráfico lá, tá ligado?
É tiro, Zé! Homem correu!
E o cara chamou o maluco pra pegar a gente, tá ligado? A gente, puta, que merda, a gente vai morrer agora. Fudeu! Caralho, que merda. E aí, por acaso, aí a gente, bom, tá, agora a gente tá aqui, não pode medrar, né? Vamos lá falar com o cara, né? E a gente foi lá e tal, e por acaso, um dos malucos, um dos amigos, o primo de um amigo meu, que ele tinha chamado pra essa treta também, era amigo desse maluco que eles tinham chamado.
Puta cagada, hein?
Puta que pariu, mano!
Cara, a gente subiu, porque nem que a gente ficava lá no final da rua, sentado sempre ali, antes da... numa rua lá, e os caras sempre ficavam lá pra cima, e a gente, tipo, subiu a rua, falando, beleza, hoje que a gente morre, ok, tudo bem, vamos lá, vamos ver onde que isso vai dar. A gente chegou lá em cima, lá, e os caras, pô, não, então, você é amigo do cara, pô, não sabia, então deixa quieto, fica aí vocês resolvem as tretas de vocês aí. E aí esse cara do movimento com os manos dele foram embora, e a gente, e aí, e agora? Não sei o que. Os caras, não, mano, falei que ia bater em ninguém, e ficou nisso.
Ah, mas o cara do movimento tava do lado de vocês, então.
É, não, aí ele depois, tipo, ele viu que o maluco era amigo nosso, ele falou, não, então, tipo, eu não vou, eu sou amigo dos dois lados aqui, não vou me envolver, vocês que se viram aí. Aí os caras que queriam pegar a gente medraram depois, tá ligado? Mas nesse dia foi tipo, puta, por sorte o network salvou a gente.
Tá vendo, Fluffy? Tem que ter coragem, Fluffy. Chega na menina, uma hora dá certo a cagada. O Matuza foi se suicidar e nem morreu, tá vendo?
Usando o contexto pra outras coisas,
não é. Não é, cara... tem que arriscar, porra. Vai que dá certo. É. Mas tá bom, corajoso Matuza.
Foi longa a história, não foi tão boa, mas estamos aí.
A gente pensou que ia rolar peitinho essas coisas, mas não rolou nada.
Foi válida.
Vou excluir isso da edição.
Só queria fazer uma pergunta para o Matuza.
Digas.
É, você de qual estado?
São Paulo.
Ah, tá, viu? São Paulo, PSDB, viu? Por isso que tem pessoas que não fazem faculdade, viu?
É verdade.
Se fosse o PT que governasse...
Pote no Tiririca! Pior do que tá, não fica!
Como é que o cara vai fazer faculdade? O cara não tem nem água pra beber, porra.
Pois é.
Aí não tem ânimo pra ir pra faculdade.
Ele não vai fazer vestibular, porque ele não vai sair de casa sem tomar banho, né?
É, pois é. Faz humanas, porra.
Humanas tá liberado, exatamente.
Mas tá bom. Obrigado, Matuza. Ô, nosso amiguinho Fluffy, esse aí tem história pra caralho, principalmente de amor.
Transão!
Caralho, meu.
Amor não, Todd. Sexo porque ele não se apega.
Ah, é verdade. O cara é selvagem.
É, né? Depende. Se for não correspondido, tem um porra.
Comece, Flávio. Discorra.
Caralho, meu. Vamos lá. Acho que vou contar uma das mais clássicas, né? Que é a friendzone dos 6 meses.
Foi vergonhado.
Puta que caralho.
Eu peguei greve de 6 meses e o Fluffy pegou friendzone de 6 meses.
Pior que foi na mesma época, Richard.
Mas conte, Fluffy, que nossos ouvintes estão curiosos.
Ela se encontra no período depois do fundamental, entre a faculdade. Que eu, livre faceiro, recebo mensagem de uma amiga do ensino médio falando: ah, vamos montar um blog? Aí eu pensei assim: peraí, beleza. Olhei assim, vi que tá fazendo porra nenhuma mesmo, bora montar um blog. E vamos lá. Aí comecei, mas me encontra aqui na minha faculdade, porque já tinha começado. Aí a faculdade dela era, tipo, a uns 8 quarteirões da minha casa. Só que, tipo, só dava pra se encontrar de manhã. Então, eu acordava 6:30 da manhã, ia andando de manhã, todo arrumado, pra se encontrar na porta da faculdade dela. E aí começar a discutir, não sei o que, vamos fazer, falar sobre filme e tudo mais. E aí eu pensando assim, pô, vamos lá, né? Tô aqui, né? Tô na chuva pra me molhar, vamos tentar alguma coisa?
Sexo!
E no que foi indo, aí começando a assistir filme, não sei o que, pô, meu, é agora, agora eu vou falar. Chegou o momento, aí numa vez a gente foi assistir Thor 2. Eu lembro que os dois deram 8,5 pro filme. A gente tá conversando no McDonald's, assim, por lá. Aí do nada ela abre a bolsa assim e puxa o anel. Depois de 6 meses falando com ela, ah, olha só, esqueci de te mostrar. Eu, um anel assim, ó, oh, esqueci de te mostrar. Eu, o que é? Ah, é do meu namorado. Eu olhei assim, ó.
Eu esqueci de te mostrar, foi foda.
6 meses você rodando a cidade comigo, andando de manhã, 3 horas da manhã, mas eu não te contei isso, não.
É, como assim? Ah, é porque eu tô namorando há não sei quantos meses. Eu, hã? E por que tu anda com a aliança na bolsa? Não sei. Eu, o quê?
Porra. E qual é a explicação dela, Flávio, pra andar com a aliança na bolsa?
É maluca, pô.
Não, isso o, é porque... o nome não é maluca. É outra coisa.
Piranha.
Opa! Exato.
Não, e perdão. Terminar,
e pra terminar, depois de uns 4 ou 3 meses, depois de eu ter passado 6 meses, sendo praticamente a porra do melhor amigo da piranha, já desconsiderando essa cor mesmo, por amizade, e ela chega assim, ah, sabe o que é? É que tipo assim, eu não quero te ver mais, tchau.
Porra!
Ei, porra, foge com a vida do cara. Mano.
Que merda, hein?
6 meses. 6 meses até descobrir que tem namorado.
A Mirila, mas porra, de onde veio isso, cara?
Pois é, fala.
Tu sabe que pra esses casos a Lei Maria da Penha não se aplica, né? Tu pode dar um murro sim, cara.
Ah, meu irmão. Falta coragem na hora.
Cara, é tipo, a menina fez com o Fluff, tipo como o homem faz com a menina. Ele come a menina, depois de muito tempo ele diz, ó, não quero te ver mais não. E acabou.
Todo homem faz isso, não. Para conhecer.
Ah, Todd, mas é diferente. Pelo menos um homem chegou lá.
Mas o Fluff, voz me sei 6 meses, não tentou vestida não? Dá uma chupada, qualquer coisa?
Que isso?
Ah, Todd, olha pra mim. Olha, tu sabe que eu agora já não sou... essa maravilha. Imagine há uns 2, 3 anos atrás, onde ele era quase um polvo-aranha.
Então é tudo viado.
Puta que pariu, Fluffy. Porra. Mas eu tô envergonhado com o senhor, viu? 6 vezes, rodando a cidade toda, andando com a menina, depois de 6 meses descobre que é casada, e depois disso ainda recebe o pé na bunda. Que nem precisava mais, né? A menina foi filha da puta, né? Ela disse, eu não tô ainda satisfeita não. Eu vou dar ainda vou ligar pra ele e vou dizer que não quero mais ver.
Você não me perguntou, tipo, por que você tá ficando louca? Você tipo, aceitou e beleza? Tá bom então. Foi isso? E acabou a história?
Que triste.
Cara, o que eu vou fazer? Eu vou sequestrar ela. Eu quero. Hã?
Luffy, eu quero, sabe o que você fazia? Só de sacanagem, tirava foto do pau duro e mandava pra ela. Aqui pra você. Aqui que você perdeu, sua piranha. Já tava na merda mesmo. Pelo menos você se sente satisfeito.
É, só paguei um processo pro... Capa, meu amigo.
Chega afogado. Já tem
gente processo por menos, pô. Imagine por isso.
Que nada, você ia dizer, ah, se você ficar provando conversa, eu digo seu namorado que eu ia comer. E aí?
Nada, rapaz. Era só tu torcer pro juiz ser homem, cara. Se tu contasse essa história pra ele, nenhum juiz
ia com certeza.
Ia te condenar.
E ainda ia mandar ela pagar uma multa.
Exato.
Basta.
Pagar uma puta, melhor dizendo.
É, obrigado. Eu achei que o do Richard Pitt tinha sido triste pagar R$15 pras meninas lá, nerd. Mas a sua foi pior. É, obrigado.
Quero você. Quero ficar. Eu e você. Até a festa acabar. Tem tudo a ver. Deixa rolar.
Madruga Jackson.
Rapaz, minhas histórias de segundo grau, cara, não são de pegação essas paradas, porque na época era meio retardado e...
Ah, é?
É, fazia... e fazia muita merda,
o
tipo...
O cara é estagiário e já tira onda, né?
Não é, rapaz? Sorte dele que ele não posta, senão ele ia ver só uma coisa. Ah, cara, uma história interessante, rapaz, foi a vez que eu e mais 3 pessoas fomos acusados de estelionato no segundo grau, cara.
Cadeia neles já!
Foi quase isso. Foi uma vez interessante que a gente tinha visto que a gente esqueceu de fazer um trabalho lá de química que valia ponto, não sei o quê. Aí era uma folha que o professor tinha passado. Aí eu e mais três pessoas resolvemos, né, fazer aquele movimento ninja, né, de tirar a cópia da folha, só que a gente não percebeu que tinha algumas coisas já feitas. A gente falou, porra, fudeu. Mas eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer tudo de caneta preta que dá pra enganar. A gente, qualquer coisa, a gente fez de caneta preta. A tinta acharam que você é preta, vamos lá. Cara, não é que a coordenadora do meu curso descobriu que a gente fez isso, cara. Ela chamou eu e mais três malucos. Já tinha um querendo chorar, outro pedindo pra correr pra mãe, pedindo perdão. Não, não quero ir pra cadeia, não sei o quê. Cara, até que a gente conseguiu desenrolar lá. Eu e outro maluco lá, que a gente conseguiu ter o sangue frio, desenrolar com a mulher. Falou, não, que isso? A gente fez isso na inocência, só pra não perder ponto, não sei o que, a gente não sabia aquele estelionato. Discutimos uma meia hora com a mulher, aí ela conseguiu, ela lá entendeu assim, como foi a primeira vez de vocês, vai ficar tranquilo, vou dar só uma advertência. Pô, eu nunca vi ninguém ganhar uma advertência e ficar tão feliz quanto a gente ficou.
Mas a mulher jogou H, Madruga, ela não ia chamar porra de polícia nenhuma.
É, até porque tu podia dar um tiro na cara dela que tu ia preso.
Não, a mulher era...
Não, hoje em dia.
Nos anos 90 não podia isso não, questão.
Não é, a mulher era delegada federal, cara. A mulher era casca grossa lá.
Nos anos 90 tu levava o tiro mesmo, cara.
A mulher era sinistra, por isso que a gente ficou com medo, cara.
Mas vocês se deram bem? Teve alguma vantagem?
Ah, não, a gente só não levou suspensão.
Não foi preso.
Não se deu mal, já é o suficiente, né?
É, exato. Estão
vivos. Estão vivos.
É, tá bom, Madruga. Obrigado. É, espero que você não tenha sido acusado mesmo, não, porque eu não sou seu amigo, não, viu?
Se alguém quiser tirar uma xerox aí, cara, só falar comigo que eu ensino os macetes pra não se acusar.
É, tá bom. É, ô, Carol, cadê a Carol? Pode voltar com sua zoada agora, Carol.
E conte. Com um ventilador?
Pode.
Tá dentro do meu notebook. Eu vou escolher a minha última história, que foi antes de eu entrar de férias, eu fui fazer uma viagem pro Ouro Preto. Só que nesse dia eu tinha que entregar minha pasta de estágio. Vocês estão me ouvindo?
Estamos.
Sim.
Até o ventilador.
E só que eu fiquei, sabe, tipo, mexendo nela, e deu 9:30, era pra gente ir, 9 horas era pra gente ir pro ônibus, e deu 9 horas, eu vi meu professor indo pro ônibus, e a minha pasta não tava pronta. Eu sei que, tipo, eu entrei na sala da professora assistente de estágio lá, quase chorando, falando assim, cara, eu preciso entregar essa passagem, senão eu pego o DP.
Putaria é isso mesmo.
E é uma DP de 2000 e cacetadas, né? Aí eu falei assim, você vai conversar com a sua professora de estágio. Minha professora de estágio tem 94 anos.
Porra!
Caralho. Ela dá 40 anos de estágio. Cara, ela deu estágio pra todo mundo da minha cidade.
Caralho.
E da cidade da região.
A mulher só não morreu porque ela esqueceu de deitar, né?
A gente tem muitas piadas relacionadas essa a ela é e a isso, só que você não pega.
Não, não como não, né? Minha faixa etária é do 18 aos 80. Mentiroso!
Nem com um pouquinho mais de álcool na mente, Todd?
Não, porque passou minha faixa etária. O máximo que o limite que eu passo é 81.
Ah, tá certo.
Todd. Eu achava que era velha, minha professora de 75 anos, que se aposentou e fez concurso de novo.
O que você quer, essa velha puta?
Caralho!
Porra! Eu quero voltar. O retorno.
Uma professora de francês lá do curso de letras da UF. Ela se aposentou, aí abriu um concurso, aí ela fez o concurso, passou com duas ex-alunas dela, né? Que são as professoras agora. Aí ela entrou junto de novo. Aí ela, inclusive, na época, no último período que eu fui aluno dela, ela venceu o câncer. E já faz 5 anos que ela continua a dar aula depois de ter vencido o câncer.
Richard, faz o seguinte.
Em 2008.
Ô, Richard, faz o seguinte: apresenta essa mulher aí pra sair da história da Caroline, que elas duas vão se enfrentar estilo Highlander. Só pode haver uma.
Tá bom. É, questão, o senhor aí que entrou no segundo tempo já aí, o senhor quer ter alguma história pra contar aí do seu ensino médio ou da sua faculdade?
Teve uma história na minha faculdade, né, quando eu tava já pra me formar, né, eu tava pra te pegar o diploma finalmente, né, depois toda aquela luta, né, e aí a faculdade, cheguei na faculdade, né, e disse assim, não, eu quero pegar o meu certificado, né, aí disse, olha, infelizmente teve um problema no sistema, porque nós estávamos passando documentos para o computador e nós não estamos achando seus certificados, seu certificado de hora extra, né? Curricular, né? Aí eu falei, rapaz, como é que não tá achando? Não, porque tá, então, mas onde é que fica o depósito? Ah, o depósito fica no depósito e a gente não vai olhar lá, não. Aí eu falei assim. Aí eu falei assim, rapaz, por sorte, né, meu pai, né?
Sem vergonha.
Ele fala pra mim que nada funciona. Ele diz, guarda cada certificado, cada cópia, você ganha uma cópia sua, autêntica de cartório, em casa. Eu levei o certificado de todas as minhas provas pra mulher me dar o meu conclusão de curso. Aí eu finalmente consegui, né? Ainda a mulher deixou enjoada ainda. Achou que era um cara chato, ficou com todo mundo, esse cara aí chato pra caralho, ficou aqui o dia todo só trazendo documento aqui, chato pra caralho, então é foda, cara. Né?
E você pegou o documento?
Peguei, finalmente. Aí tem outra história
também. Não, uma só, tá bom, obrigado.
Arruma rapidinho.
Não, mano. É a primeira rodada ainda, chefe, você vai ter mais uma, relaxa.
Tá bom.
Muito obrigado.
Então, já começou pela formatura dele, né? O que é que ele vai falar nos outros blocos?
É.
Vai falar sobre... Você já fez pós-graduação, questão? Vai contar?
Eu vou contar no pós-graduação.
É...
Ele vai contar a história até o terceiro Dan.
Não se apega ao tema não, Richard Pinto, porque aqui o tema era centrado no colégio e toda a faculdade. O Fluff foi contar de friend zone e fora da...
Mas essa foi válida.
Só falando uma coisa. Só falando uma coisa pro Fluff. Ei, Fluff, tu já tinha 6 meses, né, cara? Já era pra ela ter te integrado já.
E era pra pelo menos ter falado que tinha namorado, porra.
Pois é.
No mínimo, né? No mínimo. Diga, Richard Pinto.
O Todd já fudeu o tema por uma coisa que vocês vão já saber. E aí o Fluff ajudou a desvirtuar totalmente, né? Com uma friendzone que a única relação com escolaridade é que ele ia pegar a menina na porta da faculdade dela, né?
Do outro lado da cidade.
A pé
ainda, andando, né?
Que não tem nada a ver com faculdade também.
O Matuza encontrou a história do morro também, que tem nada a ver, né?
Daqui a pouco o Fluff vai falar de uma friendzone que ele pegou em Timon. Ele atravessou aqui pro Maranhão.
Okay. Deve ser o Rio Parnaíba nado.
O que a gente pode fazer é dizer que esses casos que a gente está contando devem ser estudados nas universidades.
É verdade. Mas vocês verão agora que eu alterei um pouquinho o tema, mas acho que por uma boa causa. Porque a minha história é do ensino médio. Eu tenho duas, mas eu vou contar uma para não ficar na longa, eu vou contar só uma. Foi no segundo ano do ensino médio. Assim, né, foi quando eu comecei a trabalhar, né? Eu tinha 17 anos, eu acho, comecei a trabalhar. Aí, porra, era, trabalhava na Sogela, do que eu vi o podcast do primeiro emprego, sabe o que eu tô falando? Meu emprego era carregar 200 quilos na caixa dos peitos segurando um caminhão a 200 quilômetros por hora. Aí, imagina, o dia todo fazendo isso, porra, chegava fudido no colégio, né? Dormia em sala de aula e a porra. E aí, eu, porra, faltava muita aula e aí, no final do ano, eu fiquei fudido em matemática, né? Na matéria de matemática. E o professor, o porém que o professor era gay, né?
Opa!
Aí o que aconteceu?
Assim que passou, né?
Eu tava. Aí na época pegando peso pra caralho, eu sou gerado, obrigado, mas pegando. Aí tava malhadinho, né? Aí chegava lá todo apertadinho na escola, o professor ficava viajando comigo o ano todo. E eu só me esquivando dele. Aí chegou no final do ano, fudido mesmo pra passar na matéria. Aí ele.
Aí é agora.
Aí ele disse assim, ó.
Aí agora que ele pensou, porra, eu vou falar isso, cara.
Não. Aí o professor era escroto, porra, filho da puta. Eu falei, não, ele chegou. Ó, mesmo você indo pra recuperação, você vai se fuder. Você não vai passar nessa porra, não. Aí o povo.
Você vai se fuder ou vai se fuder, né?
Aí, porra. E pior que se eu tava ruim nessa, né? De porra, se eu me perder por uma matéria, tomar no cu, não posso. Ele é, mas você sabe, né? Se o aluno for aplicado, eu posso ajudar. Aplicado como?
Se eu
não
aplicar aqui em mim.
Aí eu já sabia que ele era viado.
Alguém toca Raimundos aí, hein?
Eu já sabia da arte dele. Aí eu falava assim mesmo: pode tirar o cavalo da chuva que eu não vou lhe comer, não, seu viado. Aí ele disse.
Olha como o Todd repetiu.
Tá foda que tu falou isso.
Caramba! Eu falo.
Tem que valorizar o passaporte.
Eu falo pro professor da faculdade, que também tem isso, depois eu vou contar essa da faculdade. Aí...
Mas
é
que eu tô, não sou disso.
Não, eu falei, eu não vou comer, não, viado. Aí ele disse assim mesmo: É aí que você está equivocado, eu não sou viado. Ah, mas como não é viado, pô? Você não dá bunda? Não pega homem? É, mas eu tenho esposa e filho, só porque eu me envolvo com homem, eu não sou viado. Naquela época não tinha os termos, esses termos goi,
foi dispensado. Ursão. Ai, que delícia!
Essas coisas não existiam nos anos 90, entendeu? Não existia.
Era curioso, né?
Eu não sei. Nessas épocas não tinha esses termos estranhos, né?
Ah, ele vai dizer, ele vai dizer assim, não sou gay, sou bissexual.
É, não, ele era tão macho que ele dava a bunda pra não gastar pau.
Pois é, aí ele dizia...
Tô na sauna aí, mas eu não sou gay, né? Já diria Cacete Planeta.
Aí ele dizia... Mas o cara da sauna. Eu não sou viado, eu só me envolvo com homem, mas tenho esposa e filho. Mas isso tá viado, porra. Aí ele dizia, mas de qualquer forma, eu não vou lhe comer, não. Eu prefiro estudar pra caralho, não passar na prova, do que ele comer. É, mas eu não quero que você me coma. Se você, eu só quero dar uma chupada.
Eu quero te comer.
Aí, a minha sorte foi assim,
queria não quero... te dar uma lambida, Tony.
É isso, a sorte que eu disse. Eu não quero que você me coma, eu só quero apenas lamber. Apenas sentir com a boca. Eu digo, puta merda. Digo,
caralho, é isso mesmo?
Foi assim mesmo, é escrotidão. Aí eu falei com ele... Porra, mas tá foda. Nem que eu abrisse um porém pra você, não ia dar jeito. Porque, porra, eu não curto essa porra, o pau não vai ficar nem duro, não vai adiantar nada. Ele, ah, mas você não sabe, você fecha o olho, imaginar, fica igual uma mulher. Eu digo, não fica não. Fica não, filho da puta. Esse podcast é pra maior de 18 anos, viu? Devo avisar. Pode,
eu ouvi dizer que fica melhor.
Ih, rapaz.
Rezando, sou
ouviu de quem? O Renan te contou? Essa
lenda.
Essa lenda.
Foi o turdinho.
Sou homem, né?
Isso vai soar muito errado pra mim, né? Mas, né, em teoria, o cara, ele tem um também, né? Ele vai, né? Ele tem um...
Ele sabe como lidar.
Porra, Matuza, tá soando errado pra você isso aí.
Tá muito, cara.
Não tem mais moral nenhuma. Eu
não assisti muito o Cruzeiro das Loucas.
Cara.
Caraca.
Cala a boca, deixa eu continuar a besteira, cara. Aí é o seguinte, aí eu falei, porra, mas eu quero passar de ano, né? Mas eu também não quero comer esse viado. Aí o que eu fiz, né? Tinha um amigo meu, né? Que curtia essas paradas. Que pegava... Vocês estão me ouvindo?
Sim.
Terceirizou?
É, aí... Foi, exatamente. Aí eu tinha um amigo meu que não tinha isso, né? Vale tudo, Gil.
Só não vale dar o cu.
Aí, eu digo, essa é a minha chance, eu digo, ó, eu não vou te pegar, mas tem um amigo meu que ele curte essas coisas e se você quiser eu posso conversar com ele.
É o primo do Fluff,
não? Aí, é o primo do Fluff. Aí a dúvida dele foi o seguinte, qual é o tamanho? Eu digo, a altura? Ele, não, porra, o tamanho do pau. Eu digo, ah, rapaz, pense no Kid Bengala. É quase aquele nível. Aí ele ficou doido, ele, ah, é mesmo? Eu digo, é. Ele, ó, então tá certo, vamos fazer o seguinte. Eu vou marcar, você faz a prova de recuperação, e aí, independente de sua nota, depois lá do seu amigo, se for boa, sua nota vai ser 8. Se não for, né, aí eu já posso garantir. Resumo da história.
Tem pra dar 10, né? Filho da puta.
Não, resumo da história. Resumo da história. Eu tirei 9,8.
Aí o nome do seu amigo
é... Pois é, ouvinte. Esse cara é meu melhor amigo até hoje.
O nome desse seu amigo é Todd Caramelo.
Puta que pariu.
Pois é, ouvinte. E foi pra isso que o Todd mudou. Pra vocês ouvirem que o Todd arranjou... Botou um amigo pra levar um boquete do professor, que esse podcast não é exclusivamente dos tempos da faculdade.
Não é, né?
É assim.
Vamos dizer
que
era pra ser, mas aí o Todd quis contar essa história pra vocês. Vamos dizer que a gente acredita que foi um amigo do Todd, mas beleza.
Olha aí, a sua sorte é que você não posta.
Se não, o melhor amigo do Todd, o Rui Honesto. Ah, tem que botar frases do HQ Fan. Posto, logo existo.
Tá bom. Cara, não, isso é apenas para os ouvintes souberem que se eles estão mal no ensino médio, tem uma oportunidade para eles passarem. É só você perguntar a sexualidade do professor.
Né? Mas se for com mulher, não faz não, porque tu é preso.
É, né, hoje em dia, se fosse nos Estados Unidos, né, você teria mais chance.
Se fosse nos Estados Unidos, rolar, velho.
É, que as professoras lá comem os alunos, né? Aqui a gente não tem essa sorte. Depois dessa história aí de bolas de gatos e professores de matemática, vamos aí para nossa próxima rodada, que dependendo da demora, pode ser a última também.
Bonitão tu, né? Eu não falo, né?
Ah, você já não falou ainda não, foi?
Não.
Ah, não posta? Vai, cara, que não posta. Fala aí, vai.
Tá, beleza. Salvando aí o podcast, falar uma história da faculdade, cara. Bom, logo quando, no início do ano, ainda, pra deixar bem claro, ainda não estava namorando. Mentira!
tá? É pra não dar confusão, entendeu? É.
Aí, assim, a sua namorada ouve o podcast? Ou
ela ouve, cara. Ela ouve.
Frouxo.
Aí, aí assim... Então, assim, cara, a gente tava tendo aula de... Agora, esse início de ano, a gente tava tendo aula de epistemologia. A professora tava falando sobre certos prazeres que as pessoas sentem, que elas se expressam e tal. Aí ela começou a falar desse assunto e ela falou que, assim, tem coisas que a gente faz que a gente sente prazer na hora só. Aí eu ia falar, na brincadeira, eu ia falar sexo, só que aí tinha uma garota que, pô, bem bonita ela, no caso, que tava perto de mim, ela falou antes de eu falar, entendeu? Ela falou sexo. Aí eu olhei assim e comecei a rir. Ela também começou a rir. Aí, enquanto a professora foi explicando, eu fui tentar dar em cima, né? Eu falei, pô, já que a gente pensa e, igual...
Só um minutinho, por favor. É. Lembrando a lei de Change, né? A mina sorriu...
É pau no bombril. Mas nesse esse caso é a exceção, cara. Eu acho, porque assim...
Porque ela se depilava, ela raspadinha,
né? De repente era esse o caso, é. Mas, Henrique, você reclama aí quando você era discriminado, que era magrelo? Tenta ser gordo pra você ver. Aí...
Gordo nunca me liguei, caralho, mas isso aí já é uma lei, todo mundo sabe.
Pois é, aí quando eu falei pra ela assim, né, olha, a gente pensa igual, né? Aí ela falou assim, mas se bem que ultimamente eu tô transando e não tá fazendo, não tá me dando tanta satisfação assim, não.
Pau no cu o tempo todo. Pau na chota, mulher chupando mulher.
Aí eu pronto, ela me deu a brecha pra falar, né, cara? Aí eu, olha... É porque, de repente, você tá fazendo com a pessoa errada, né? Cara, ela se virou, a sala cheia, porque a gente tava falando baixinho um pro outro, né? Pra não atrapalhar a aula. Ela se virou pra mim, assim, virou e mexeu... Sabe quando você vira com a cadeira, que faz aquele barulhão? Ela se virou, olhou pra mim e falou bem assim, Kikas, eu não vou transar contigo, cara! Caralho! Cara, na sala parou, até a professora parou pra olhar, cara. Aí, assim, ficou um silêncio constrangedor, cara. Sabe? Ficou um silêncio constrangedor. Só que assim, eu tinha poucos segundos pra resolver a situação, senão ia ser zoado pro resto do ano aí. Aí quando estavam começando a fazer eu virei pra ela e falei assim, é você que está perdendo, garota. Aí o pessoal já caiu na gargalhada já e tal, aí eu já fiquei mais calmo. Mas porra, cara, foi uma vergonha isso aí.
Momento, todo mundo desprezou o que você falou, eu continuo te zoando do mesmo jeito.
É, continuaram me zoando.
Tá bom, assim, interrompeu a rodada pra falar essa porcaria, né?
Interrompi a rodada?
Cara, não faz parte da rodada.
É, não faz, eu basculei essa merda. Tá bom, então depois dessa história aí de gorda aí, que todo mundo já sabe o que ia acontecer, vamos pra nossa próxima rodada aí, que pode ser a última, né, dependendo da demora.
Aí foi que o barraco desabou, nessa que meu barco se perdeu, ele tá gravado só você.
Cavaleiros, e deixar você, que é a menina mais bonita da mesa hoje, começar contando sua história.
Eu vou emendando de faculdade. Eu vou falar do dia que a gente tava numa aula relacionada à pedagogia em sala de aula e a gente começou a lavar roupa suja, porque a faculdade serve pra isso. Aí começou a ficar dom entre quatro colegas. Aí eu comecei zoando a minha amiga. Eu falei assim, mas você pegou o fulano. Essa minha amiga tem 38 e o fulano número 1, tem 24. Ela falou assim, você ficou com fulano depois da faculdade aquele dia e ninguém falou nada. Aí ela virou e falou assim, mas você ficou com ele. E isso é minha professora lá na frente da sala de aula olhando pra gente.
Ai.
E a professora disse, esse daí também fiquei.
Tem que chamar um amigo do Todd pra resolver a situação.
Caroline, é bom você já deixar previamente avisado o nosso departamento jurídico pra processar os nossos comentaristas que vão falar. Onde tem mulher tem fuxico mesmo.
Não, eu
deixo ele sobre aviso pra processar.
E nisso a gente falou assim, nisso eu virei pra ela e falei assim, mas você pegou o fulano número 1 que tinha 24 e o fulano número 2 que tem 54. Porra! E ela tem 38.
Essa da, pelo menos ela não tem preconceito com nenhum, né? E, com de, e de 18 ela não pega, não?
Essa daí é nível Todd, hein?
Isso, ela não
pega. Pega a gente qualquer comentária.
Mas o Fluff quer saber se ela não pega os de 18. Hein, Fluff?
Ah, tá, claro.
Tem alguém aqui no, na
pois,
chamada
que não
sabe
qual
é essa cidade.
É, mas continua, cara.
E nisso, ela falou assim, Carol, você pegou 24 e o de 27. Aí eu olhando pra cara da professora, a professora querendo rir da minha cara, falou assim, mas não vale, eu tava bêbada. Aí, cara, não, cara, a gente começa... O problema da minha sala é que a gente quer lavar roupa suja na frente de qualquer professor. Então a gente já faz isso. Então a gente já fez isso com o professor de pedagogia, de psicologia, de o professor de contemporânea.
Ô, Carol, essa sua amiga vai, não vai passar as férias em Teresina, não?
Não, ela está comprometida de novo.
Porra, Fluff, duro golpe.
Mas Fluff, se conseguir, veio pra São Paulo que a gente te arranja esse esquema.
Olha aí, Fluff, promessa aí, dívida, hein?
Tem que mudar pro Sudeste, Fluff, já viemos aí.
Aí, vamos, esse ano vamos ter que arrumar um convite de imprensa pra CCXP pro Fluff.
O Fluff apareceu em São Paulo, hein? Fluff, se a Carol não cumprir com a palavra, a gente expulsava do site.
Viu? Não, a gente vamos arranja, eu falei que eu arranjo os esquemas, gente, arranjar os esquemas.
Ah, para, amigo. Só precisa do Congresso que eu enrola o... Aí, tá aí.
Vai transar no Congresso, Fluff?
Não, que eu uso como desculpa pra isso pagar a viagem.
Mas não vai transar, não,
é? Cara, que sacanagem. Eu nunca fui sacanagem com os pais. Sacanagem isso daí.
Ai, tá bom. Obrigado, cara. Ô, Richard Pito.
Oi, então. Eu, seguindo cronologicamente, né, minha vida acadêmica, lá... depois que eu peguei a greve de 6 meses e aí arranjei uma namorada e depois a namorada me deu um pé na bunda, eu acabei conhecendo a galera que viria a formar comigo o meu grupo de otakus, né?
Foi vergonhado!
Olha aí! Ah, olha,
é, tio. O lado, que o lado além... sombrio de Richard. Pois é.
Aí, só que além de otaku, né, eles também, na verdade, um deles era cachaceiro, né, e aí ele acabou apresentando toda a galera para as delícias do álcool, né, que aí, numa das nossas primeiras bebedeiras, uma garrafa de vinho, para 5 pessoas, ele tomou metade da garrafa e o resto, os outros 4 ficaram quase empurrando, porque já estavam meio bêbados na metade do primeiro copo de vinho.
O cara tomou metade sozinho.
Pois é, tomou metade sozinho, nós tomamos a outra metade empurrando, porque já estávamos bêbados no segundo gole. E aí, depois de um tempo, né, a gente foi se profissionalizando no álcool, até porque tem o curso de história da UFMA inventou uma prática muito relevante, muito interessante, que o Brasil precisa copiar, que é a prática do ponche. Porque o curso, em geral, tinha aulas da tarde para a noite, só que sexta-feira, por algum motivo, o curso não tem aula, ou pelo menos não tinha antigamente. E aí, como não tinha aula, então a galera, em geral, não ia para as caloradas, né? Porque aqui na UFMA, em geral, toda sexta-feira tem calorada, né? Tem as festas lá. E aí, o curso que não tinha aula, muitos não participavam. E aí, inventaram ponche. O centro acadêmico financia, né, compra dezenas de garrafões de vinho, colocam num balde de 80 litros, cortam maçã e jogam dentro, e colocam Fanta uva para ficar mais doce e cachaça para ficar mais forte. E aí fica tocando música e a galera fica enchendo a cara de graça. E aí outros cursos pegaram, né, essa manha de história. E aí várias vezes a gente começou a beber cada vez mais de graça nesses ponches. E aí chegou ao ponto de eu, quando era do diretório acadêmico de letras, eu, numa recepção aos calouros, fazer um ponche desses às 10 horas da manhã. Foi um ponche barra recepção aos calouros barra sarau. E nessa época a gente já estava tão alcoólatra que eu, que era o chefe da galera, baixei a norma que ninguém ia beber antes do almoço. Então a gente começou a almoçar 10 horas da manhã para 10 e meia poder... 10 e meia está permitido começar a encher a cara.
Nessa época era marginal, hein?
Richard Pinto era uma vergonha pros otakus. Otakus beberrão, nunca vi, porra.
Aqui tinha...
Os otakus estão envergonhados.
Aqui tinha várias qualidades de otaku. Otaku roqueiro, otaku pagodeiro, otaku virgão, otaku escola pra otaku, maconheiro, tinha todo
o... Sabe, o mestre não curtiu essa diversidade
otaku, dos otakus. Não. Tinha um otaku, tinha duas namoradas. Olha, e isso. Duas amantes.
É uma vergonha pros otakus esses aí, não sei não. Otaku namorando, como é que pode?
Eu comia a mulher dos amiguinhos.
Otaku hétero.
Cê vai ser expulso da comunidade.
É muita heresia, pá.
Não dá, não dá, porra. Tá bom, Richard. Obrigado. Ô, Matuza! Você ainda tá aí, meu filho?
Opa, estamos aí.
Vai salvar a sua participação, que é a primeira parte, você sabe que não vai entrar no podcast, né?
Eu vou nada. Eu vou botar a culpa no Fluffy aí, mas tudo bem. Vou contar uma história merda.
Pronto.
É, essa é do ensino médio mesmo, olha só. Lembra de uma história merda do ensino médio. Que não é boa, então tudo bem. Já falo de antemão pra não se decepcionarem depois. Não, aqui teve uma vez que, né, estava eu e os amigos jogando RPG na escola, antes da aula e tal. A gente tava sentado jogando RPG lá no pátio da escola, tinha um palco. E a gente ficou lá jogando RPG no palco e tal, não sei o quê. Tinha uma mesinha. E aí passou o professor e falou, pô, e a gente tava lá, né? Tipo, aquele RPG bem fijão mesmo, bem acalorado, que sei lá, interpreta aquela coisa bonita. E aí o cara perguntou, pô, o que vocês estão fazendo aí? Alguém falou por algum motivo, falou, ah, tipo, pra não ficar explicando o que é RPG, sei lá, alguém falou, ah, a gente tá ensaiando uma peça de teatro. E aí o professor falou, pô, sério? Pô, que da hora. Vocês não querem apresentar a peça na feira cultural da escola, não? Tiago, beleza. Bom, e aí a gente ficou, tipo, por 6 meses... Toda aula desse professor, a gente saía da sala, tipo, ô professor, a gente vai lá ensaiar a peça. Então, tá bom, a gente lá ficava jogando RPG.
Caralho!
Lá no palco, e aí no final, tipo, e a peça, ah, professor, deu briga, não deu certo, não vai dar pra apresentar. A gente matava a aula pra ficar dentro da escola jogando RPG. Foi isso.
Olha aí.
E no final, não deu pra apresentar, não deu briga, e não rolou. E
uma prova de que quem mente só se dá bem, tá vendo?
Foi bem apoiado!
Professor Richard, quando o aluno disser que tá ensaiando uma peça, na verdade tá jogando RPG, viu? Tá vendo lá?
Droga, se eles não me chamarem, vão ficar reprovados. até porque a minha monografia foi sobre o uso do RPG na educação.
Obrigado, Matheus. Essa história foi tão merda quanto a primeira. Eu vou excluir também. Sua participação vai se resumir a sua apresentação e o seu tchau.
Já vá.
Mais que suficiente.
Justo.
Obrigado.
Mesmo, como editor, eu faria o mesmo.
Cara. Pois é. Ô, que caso frustrado. Mas você não posta, mas tem alguma história aí decente pra contar?
Ah, tem uma bacana, já que vocês falaram de bebida, né? Era no segundo período, a gente estava fazendo uma das matérias lá, era fotografia. E a gente tinha, tipo, todo mundo, no dia da entrega, era um trabalho que você tinha que fazer, eram 6 fotografias, se não me engano, com 6 técnicas com 6 procedimentos, né? Light paint, pane.
Se fosse hoje, ia se ter com 6 filtros diferentes do Instagram, né?
É, pois é, 6 filtros diferentes. Mas foi agora recente, cara, acho que foi ano passado ainda. Aí, no dia, para entregar, cara, tava assim com meia hora, chegou um colega meu, que é um super amigo que eu tenho aí, que ele chegou e falou, porra, Quincas, cara, me ajuda, eu não fiz o trabalho, o que que eu faço agora? Eu falei, puta que pariu, filha da puta.
Ele deu a opção do professor do Todd, não?
Não. Não, não.
Putaria
não,
isso mesmo?
Eu sou amigo dele, porra.
Então, você que é meu amigo, você faz, o professor tá lá querendo alguém...
Pô, quando ele falou que ele tinha um super amigo, eu pensei que ele ia falar que era o Batman, sei lá.
Não, minha filha, eu não sou disso. Eu sou viado, não sei se você sabe.
Ia falar o Renan, mas...
Eu falei, porra, cara, seu filho do Maego, tu esperou da meia hora antes da entrega pra falar que tu não fez, cara? Aí ele falou, não, cara, porque aconteceu um problema, não sei o quê. Porra, tu me ajuda aí, cara. Eu falei, tá, vamos ver, vamos pensar. Cara, a gente pegou a câmera, a gente já tinha a câmera da instituição, peguei mais um amigo meu, vamos aqui. A gente foi num barzinho que tinha perto da faculdade... E a gente fez as 6 fotos lá, né? As sequências lá. Tudinho lá. Tudo no, e o tema era o barzinho, cara. A gente voltou, assim, a gente gastou essa meia hora lá, a gente voltou na hora dele apresentar, né? Ele apresentou já direto na câmera. E o professor se amarrou, cara. Principalmente por causa do tema, né? Só que ele olhou assim as fotos, ele olhou a nossa roupa. Seus filhos da puta, vocês fizeram isso agora. Foi, não, já tava na máquina, porque a gente esqueceu de tirar. Assim, a roupa de você, meus putos. Aí falou, não, ele não deu nota máxima porque a gente fez na hora lá, cara. Mas foi bacana, cara. Foi operação salvar um amigo aí legal.
Mas você não foi sagaz, cara. Tinha que falar pra ele que fotografia é coisa de momento. Foi o momento aí vocês fizeram.
Ficou legal, cara. Tá bom, obrigado, Fico. Você frustra a gente toda vez. Questão.
Pra todo mundo.
Opa, fala aí, só quer tá cheio de história aí. Conta aí a sua outra que você queria dizer.
Rapaz, teve uma vez que eu tava aqui, eu estudei no método antigo e no método novo de escola, né? E o método antigo, se alguém te xingasse, você tinha que dar um murro na cara dele, né? No método novo, não. No método novo, não importa que sua farinha fale, nada justifica você agredi-lo, né? E aí, tipo, tinha um colega nosso que ficava vivia xingando a gente, viu, meus amigos, né? Toda vez que passava, xingava. Quem jogava RPG, né? Era nerd e tal. Aí eu disse, não, vocês estão mal de viado, ficam jogando RPG até aí. Eu ignorava o cara. Até que chegou um dia que eu não aguentei. Enchi ele de bolacha, né?
De bolacha mesmo, de coisa, de chocolate, como é?
Deu uns burros. Traquinas.
Né? Traquinas. Tu jogou e deu 20. Aí tu foi lá e largou ele na porrada.
É, não, mas eu cheguei, eu só dei 3
socos. Questão é o Zangief Kid brasileiro.
Eu só dei 3 socos nele, né? Aí ele caiu no chão e começou a chorar. Aí ficava assim, o cara era maior que eu, pô. Parecia que era reprovado, não sei quantas vezes. Começou a chorar lá. Aí o professor pegou, o professor que tava lá, pegou a gente lá, levou a gente pra coordenação. E ele falou assim, rapaz, esse cara, falando de mim, né? Esse cara é um psicopata. Eu posso ter eu tenho um enema no cérebro. Se ele me acertou, eu posso ter não sei o quê. Eu posso ter morrer e tal, não sei o quê. Esse cara aí é um louco, não sei o quê. Ele é um dando barriga, aí chorando lá. Aí quando eu dava, rapaz, você nunca viu aqui o que tá acontecendo? Não, professor, fica xingando nada com você chorar. Eu sou um aluno exemplar aqui na escola, assim, rapaz. Ele ficava chorando. Aí eu pensei, rapaz, que isso? Aí o rapaz, eu olhei e falei, rapaz...
Peraí que o Fluff que tá apanhando, calma, deixa o Fluff.
Postergarde.
E aí, Fluff?
Hã?
Tudo certo?
Tudo certo, interrompeu aí.
É a priminha dele tá querendo... A priminha dele tá querendo dormir já.
A gente ouviu os estavas aí nas suas costas.
Foi mal.
Qual é a questão?
Aí chegou lá e falou assim, seja macho e fala que você tá me enchendo o saco aí. E que ele deu porrada por causa disso. Eu admito, eu bati nele, mas foi porque ele ficou enchendo meu saco. Já faz 6 meses enchendo meu saco. Eu não aguentei mais e bati nele. Aí o coordenador chamou minha mãe, disse que era pra eu frequentar um psicólogo, que eu era um cara muito...
Porque o RPG te tornou uma pessoa violenta. Provavelmente falou isso.
Não, ele não falou isso, porque ele nem sabia o que era RPG. Por sorte, ele não tinha acontecido aqueles caras assassinados com as putarias todas, né?
Porra.
Ninguém nem sabia o que era RPG, né? Aí o cara chegou assim, não, pô. Falou pra minha mãe, chora, mas eu, seu filho, olha, dona, não sei o quê, você é uma pessoa muito boa, mas seu filho é um marginal, não sei o quê. Eu liguei, mas que filho da puta!
Que droga.
Gordo no né, colégio é uma merda. Ou é muito zoado, ou então é muito agressivo. Sei não, viu? Tá bom. Tá bom, questão. Obrigado. Ô Fluff, você tem alguma aí diferente da sua friendzone de um ano?
Rapaz, eu vou numa história universitária, da qual não vou falar nem a matéria, pra fim de evitar processinhos no futuro. Mas é um belo dia, numa aula de um professor mito na instituição de ensino, da instituição de ensino que eu assisto aula, ele tinha o costume de já não chegar cedo nas aulas. Chegar mais ou menos umas meia hora depois do horário, sabe? E aí teve um dia que deu 7 horas. 7 horas, eita, Todd, apaga isso. Apaga isso. É, deu 1 hora, não chegou. Deu uma hora e meia, chegou.
Casa, bicho.
Deu 1 hora e meia, ele chegou na aula. Todo mundo assim, caralho, pô, vai ter aula ainda. Chegou lá, falou, não sei o que, o assunto é esse, pá. 15 minutos, 7h45 acabou a aula. Pegou, olhou assim, que horas são? 7h45? Rapaz, meu, aula boa termina cedo, meu. Aula boa passa rápido, quer dizer, hoje a gente ficou assim, caralho, meu. O cara chegou 1 hora e meia atrasado, deu 15 minutos de aula, pô. Já falou que aula boa passa rápido.
Filho da puta. Imagina se fosse ruim a aula, hein? Os 15 minutos ia demorar pra cacete.
Sucinto ele.
É que nem os 8 segundos do Todd, assim, sabe?
Olha aí, olha aí.
É os 5 minutos de Namekusei, pô.
Pra turma foi 15 minutos, mas pro professor foi uma eternidade.
Ô, Flávio, senhor, você não tem nenhuma história de sexo selvagem na faculdade, não? A gente tá aguardando isso, do senhor.
Não tem nenhuma história de sexo. Eu vou ter uma história de sexo selvagem.
Diga, Fluffy. Não tem nem fora da faculdade, mas dentro.
Pois é.
Ai, ai. Tá bom, Fluffy. Obrigado. O Matuzzi está decepcionado com o senhor. Ô Madruga, você
por muitas coisas, né?
Por muitas coisas, é. Fala aí, Madruga.
Cara, eu vou lembrar aqui, tava lembrando de outra passagem interessante aqui que eu tive no ensino médio, que foi uma outra acusação que eu e meus amiguinhos tivemos, que foi de terrorismo.
Caralho. Qual é o problema de vocês? Qual é o problema de vocês?
Ainda bem que o ECA não deixa esse registro.
Foi por isso que fechava os Brizolões no Rio de Janeiro. Agora já tá explicado.
Foi por isso que quando a gente tomou aquela outra acusação e ameaça de prisão, a gente acreditou, porque a gente já tinha histórico, sabe? Cara, essa foi conhecida como o incidente do peido alemão. Não sei se todo mundo conhece. O barbantinho cheiroso.
Puta merda, já fiz muito isso.
Sim. Cara, a gente conseguiu empestear o colégio todo com isso. E foi tipo, foi um maior ataque coordenado, cara. Eu e meus amigos, assim, conseguimos alguns desses peidos alemães. A gente chegou assim, cara, ó, vamos espalhar. Eu estudava num colégio técnico, então o campus era grande. Aí cada área tinha um prédio. Tinha um prédio de mecânica, eletrotécnica, eletrônica, informática e o prédio central lá da diretoria, cara. Cada um pegou um barbantinho e a gente falou, ó, a gente vai lá, acende o barbante e joga. E sai correndo, isso tudo durante o intervalo. E, cara, mas o toque especial foi que a gente decidiu, em cima da hora, jogar um dentro da sala dos professores, que, por uma grande coincidência, dividiu a sala com a diretora do colégio. Cara, aquela ali foi uma operação, cara, digna de 11 Homens e um Segredo, cara. Foi...
E vocês foram pegos, Madruga?
Não fomos pegos. A gente chegou, o pessoal que ia jogar lá nos prédios afastados foram, e eu e mais dois malucos fomos pra dentro da sala da diretoria, falar com a diretora, inventar alguma desculpa, e o cara que tava com o peido alemão, lá dentro tinha um bebedouro, que de vez em quando o bebedouro do lado de fora tava muito lotado, os professores deixavam os alunos beber lá dentro. Enquanto a gente distraía a diretora e todo mundo assim falando, ah não, pô, a gente tá com um problema pra jogar futebol na quadra, não sei o quê, o moleque discretamente se abaixou pra poder pegar, beber água, acendeu o peido alemão e jogou atrás do bebedouro, cara. Não deu 5 minutos, o colégio inteiro fedendo aquela merda de ovo podre, cara, em todos os cantos, tudo, tudo. E o moleque que trouxe, ele conhecia o cara que fazia, então ele mandou o cara caprichar no bagulho. E eles fizeram, porra, fedeu tudo, cara. Puta merda.
Mas ô Madruga, foi graças a esses terrorismos aí praticados nos seus tempos de escola que você conseguiu um bom emprego na empresa do Rio de Janeiro.
Foi, exatamente. Foi graças a isso que eu consegui.
Ele ponderou esse de falar.
Do Comando Vermelho. É quase isso.
Sim, quem me arranjou um emprego foi o filho do dono que fazia as merda comigo. Então tá tudo em casa.
Foi graças ao terrorismo, Madruga.
Exato. Por isso que eu... Vai, Rígio.
Só dar um adendo sobre
Diga.
A história aí do Madruga. Não, é porque uma vez na escola que eu fiz o... A maior parte do ensino fundamental e o ensino médio, que é a escola que é mantida pela universidade, então mesmo tendo sido uma escola de ensino médio é na universidade, uma vez uma galera usou, aqui a gente chama de peido chinês, né? Mas fizeram o seguinte, porque o pessoal não queria fazer uma prova, e aí eles armaram uma arapuca, acenderam um cigarro, botaram perto do peido chinês, aí foi queimando o cigarro, queimando, queimando, queimando. Botaram isso bem cedo da manhã. E aí...
Era uma bomba relógio.
E aí, pois é, uma bomba relógio. Aí quando ele queimou, foi na hora do recreio que finalmente pegou no peido chinês e começou a queimar. E aí empesteou a escola. E era justamente a galera de uma outra turma lá que ia fazer a prova de química. Ninguém tinha estudado e aí armaram essa para não ter aula depois do recreio. E aí se salvaram da prova.
Vagabundo! Tá bom. Terminou, Madruga?
Sim, sim, terminamos e depois disso ficamos conhecidos. Isso a gente era do segundo ano. Até os tubarões, que era o pessoal do terceiro ano, a gente ficou conhecido entre eles como os terroristas. Ninguém mexia com a gente depois disso.
Mexia pra quê, né? Tá bom. Cara, então, eu ia contar uma história da faculdade aí, foi quando eu descobri que muita gente na minha sala era gay, quando a gente saiu pra festejar, os caras tudo estavam se chupando.
Que delícia, cara!
Mas, mas como a primeira história minha já foi bem homossexual, eu não vou contar essa, não. Eu vou contar uma história hétero.
O professor preferido da turma era aquele, né, da tua primeira história.
O pior que o professor da faculdade atualmente é viadão. Aí eu falo com ele, professor, sinto que a gente tem uma química sexual. No semestre passado ele me botou na prova final. Aí eu digo, pô, e nossa tensão sexual fica onde? Aí ele disse, quem disse que existe?
Pra mim é viado, hein?
Cara, eu vou contar a história do ensino médio e essa já tava no terceiro ano, né? Assim, eu me envolvi com uma professora. Mas só que foi o seguinte. Eu a conheci fora do...
Professora.
Fora do colégio, não. Não é meu professor viado, não. Aí, fora do colégio, né? Aí a gente se envolveu e tudo. Eu já ajudava de noite na época. Aí, seguinte, aí normal, né? Depois disso tudo passou um tempo. Aí eu tava na escola de lá de boa, conversando. Daqui a pouco passou ela, né? Aí eu, porra, estranhei. Aí daqui a pouco, quando eu olho, tô vendo ela dando aula de geografia, né? Pra outra turma. Aí eu falei com ela no corredor, encontrei, você dá aula aqui? Ela, não, eu sou professor, não sei o quê. Eu digo, olha aí, que coincidência, você não é seu aluno. Aí foi, né? Aí ficou de boa. Aparentemente de boa, mas o problema era o seguinte. Que toda vez que ela passava por mim, eu estava conversando com os caras e a gente estava dando risada. E aí ela ficava parecendo que eu estava falando dela, contando algo, e os caras dando risada, né?
Ei, caralho! Transão!
Toda vez. E pior que era risada. Toda vez que ela passava no corredor, eu estava no corredor conversando com os caras e os caras estavam dando risada. Toda vez isso. Resumo da história. No mês seguinte, a mulher pediu transferência do colégio.
Olha isso, cara. É, só uma pergunta, Todd. Qual a idade dessa professora? 60? O que é?
Ah, cara, não, é 79.
Isso é uma vergonha.
Olha aí.
No limite.
Mas é 80 é meu limite. 81 eu já não pego, não, viu? Só se for muito boa.
Tipo a sogra do Will Smith.
Tipo a sogra do Will Smith. Aí qualquer um come, porra. Não, mas essa aí era novinha, ela tava no início, ela tinha saído da faculdade e tava dando aula, ela era bem iniciante, ela era novinha ainda. E tudo, acho que é por isso que ela também ficou meio cismada, né? Aí pediu transferência do... Acho
que ela pediu transferência, Todd, porque ela te via sempre com a tua turma lá de viado. que tu fala que tu andava todo apertadinho, com nota, camisa, essas não coisas é? Assim.
Deve ser por isso que ele tem fixação em ficar fazendo aquele movimento de peitinho, gravando hangout sem camisa.
Meu Deus, me apaixonei por uma...
Oi? Você apaixonou por quê?
A professora falando. A professora pensou, meu Deus, me apaixonei por um aluno gay. Tem que ir embora dessa.
Eu não tenho mais idade pra isso.
Olha aí. Foi um outro professor que chegou pra ela e falou, sai fora do meu quintal, piranha. Que é tudo...
Eu não duvido, viu? Porque era o mesmo colégio ainda.
Aí. Eu não duvido disso. A minha sala é com peido alemão.
Cara, mas só resumindo essa da faculdade aí, a gente saiu pra beber, né? Todo mundo. Foi logo no início da faculdade, né? Ninguém se conhecia, né? Intimamente, né? Aí só não vamos beber todo mundo, não, beleza, tá certo. Aí a gente tá bebendo, né? Aí assim, eu fui, tipo assim, 1h. O pessoal tava lá no bar desde 10h, né? Da noite. Quando eu cheguei, já tava todo mundo bêbado, né? Praticamente. Aí eu cheguei, esse dia eu nem bebi muito. Aí também, daqui a pouco, aí inventou, né? Todo mundo bêbado, ah, vamos brincar de verdade ou consequência. Ah, tá bom, vamos brincar tudo mais. Aí daqui a pouco, só tô vendo, né? Na verdade, consequência. Verdade consequência. É consequência. Aí vai um, só tô vendo um falando. Ah, eu desafio você... Não, é desafio ou consequência, sei lá. Eu desafio você a beijar fulano. Um homem beijar o outro. Aí é isso. Daqui a pouco, só tô vendo um infeliz beijar e chupar o cara... Eu disse, puta que pariu, mas o cara dava uma pita de homem do caralho. Aí daqui a pouco, desafio você a beijar, não sei o quê. Daqui a pouco eu tô vendo 6 homens já se chupando, né?
Puta puteiro do caralho.
Aí eu vim pra tentar mesmo, eu pera aí, porra, pera aí.
Tô de fora, né, Tony?
Aí eu peguei e falei, espera um momento. Quero deixar bem claro que eu não vou chupar homem nenhum, viu, porra?
Aí. O Todd gritando, parem com isso, parem com isso.
O Todd pensando que ia participar do jogo da verdade, na verdade ele tava no pera uva maçã salada mista.
Não,
né?
É? Não, aí o pior foi isso.
Banana, né?
Aí não, No final, depois da próxima rodada, as meninas começaram a se chupar também.
Mulher chupando mulher.
Aí daqui a pouco eu entendeu. Espera um momento. Eu não vou chupar homem nenhum. Mas se as meninas quiserem chupar até fiel. Até. No...
Eita, porra!
Se as meninas quiserem me chupar ao esforço de fiel dele minha bunda, eu posso até abrir uma exceção.
Se o cara é homossexual, assuma, porra!
Não é? A lei de Gil não diz nada sobre dedada. Só não pode.
Exatamente! Se as meninas se sentirem bem me enfiando dentro da minha bunda pra me chupar, eu não reclamo, não. Agora, homem nenhum, eu vou chupar nessa merda.
Aí um dos caras fala bem assim: meninas, podem beijar, deixa que a dedada fica comigo.
Porra!
Não chupou ninguém porque você não quis, né, cara?
Então, é galera... verdade, é.
Tava ali.
Ai, ai. Puta merda. Cara, é isso. Alguém tem mais alguma história aí que seja muito relevante pra contar? Não, né? Tá.
É, só temos um conselho: não ande junto com o Todd, porque provavelmente você vai acabar com um bando de viado bêbado.
Principalmente, não diga que você é amigo do Todd.
É. Tá bom, chega nessas histórias vergonhosas aí de faculdade. Ô, Matuza, nosso amigo, o senhor quer fazer algum agradecimento, fazer algum jabá? Quer xingar o Fluffy? Esse é o momento.
Essa última parte aí é especial. Não, agradecer aos amigos aí, ter chamado, mesmo que eu não tenha contribuído decentemente, mesmo que o Todd vai cortar toda a minha parte do episódio.
Exatamente.
Acredito em ouvintes, eu falei alguma coisa, mesmo que não relevante, eu falei alguma coisa, sim. E se eu não deixei uma má impressão sobre a minha pessoa, você é ouvinte que não conhece, entre, ou se eu deixei também, foda-se. Esse aí, seu ouvinte que não conhece, conhece também. Entre lá no caraninhosvoadores.com.br, que nós somos um podcast. Lá a gente tem algumas histórias que não na faculdade, que são mais comprometedoras que isso. E é isso. Você gosta, somos um podcast de pornografia e outras coisinhas mais e tal. E é isso. Obrigado, pessoal. Isso aí, valeu.
Valeu, Matuza. O Carolinhos é foda, tem especialista de xoxota, pau.
Claro, a gente tem que atrair todos os públicos.
Exatamente. Matuza, posso fazer as honras?
Claro.
Um beijo pro Marcel.
Viado.
Um beijo, Marcel.
Esse era o trabalho do Fluffy, mas a priminha dele desligou a internet
Marcel.
Dele.
Beijo, Marcel. Gravei com ele esses dias.
Eu não vou beijar o Marcel. Se quiser, eu acesso o Carolinhos Voadores, mas eu não acesso, porque eu mandei lá a sugestão do Brian da semana, da Agatha Moreno, que é muito gostosa, e eles desprezaram a minha sugestão, pois então eu não acesso mais esse site.
O Brian da semana é departamento do Marcel. Realmente isso aí é o trabalho dele. Reclame com ele.
E vocês deviam me tratar bem, porque eu levo um integrante do site de vocês, o Miguel, pro Brega de Jorge e converso com as meninas a fazer promoção pra ele. Isso ele não conta lá, né?
Essa parte
não. Ele não conta esse puto, né?
Não conta.
Chega duro lá com 15,99 centavos, que agora é 16 as putas, né?
Olha, 15,99,
eu converso com as meninas. Não, libera aí que é camarada. É especialista.
Olha aí.
Aí.
Essa parte, o lado B do...
Aí ele não conta, né? Só porque o Brega de Jorge é humilde, né? Tem lá a Maria Boquete, ele não conta.
Esse encontrão não foi relatado.
Não foi, né? Eu vou gravarei e mandarei pro Caralhinhos Voadores.
Opa, por favor.
Tá certo. Valeu, Marcel, muito obrigado por sua participação.
Errou!
Marcel.
Depois aí do recadinho do Marcel.
Errou!
O nosso amigo lá, treteiro, que não podemos falar o nome dele, vai soltar a música pra gente. Solta a música aí, treteiro. Questão, começa aí vendo os seus comentários.
Aqui no comentário sobre o post lendário do comunicado oficial da diretoria sobre o povo, né? Que o nosso querido chefe botou que o povo tá demitido em inglês e na outra foi que o povo tava sem suspensão, né? Só pra enganar o Dan Slott, né?
Ele fica animadinho.
Nem existe site como Babelfish pra poder traduzir, né?
Pois é. Aí o Richter Pinto comentou assim: tantas memórias.
Calma aí, como é que ele tá batendo no teclado?
É a Carolina, é claro.
tô virando com lobimi gentilmente pra não fazer arruar.
A gente nem percebeu, Carol. Tchau.
Sonha aí com os pornôs aí.
Mas esse ventilador masturbatório não tá mais dando prazer, tá dando sono, pô.
Vai saber o quanto a mina gozou.
Não é? Tem uma que cansa, cara.
É, porra. Mas vai a questão.
Estão aqui no post do comunicado oficial da diretoria sobre o povo que o Renan tentou enganar o Dan Slott, né? Falando que o povo está demitido e tal. E em português ele falou que só tá suspenso, né? Aí o Richter Pinto, né? Que é o novo o fã do Richter, né? E é o Lucas Caloca de Afro, né? Aqui tá. Ele comentou assim: ah, povo, tantas memórias, as brigas com questão pra poder ver se ele. Pra quem postava primeiro, as deletações de post, os posts vingancinhos contra o Richard, as histórias envolvendo o primo do povo e as camisinhas usadas. Todas as discussões que começam já errado e termina mais errado ainda. Eu espero sinceramente que o povo esteja num lugar melhor. Sim. Aí o Renan comentou: tipo, o povo é muito rico, a família dele tem fazendas de gado, pra valer, ele está melhor, acredite.
Aí o Richard. O povo não é apenas rico, né? Ele faz medicina numa particular, quer dizer, ele é muito rico. Pois é.
Aí o Richard Pinto concluiu, mas ele está num lugar onde ele mesmo errando ganha treta, né?
Só tem ele nesse lugar, né? Tem mais algum?
Tem aqui o. Nesse mesmo post aqui, o ultra-badernista, o pessoal migrando do MDM pra cá depois da confusão, né?
Bloqueia essas porra, bloqueia tudo.
Aí ele falou: Slot quer chocolate e processo. Aí o Dr. Rafael Zoófilo, fuck you, DC, que tem a foto de um cara vestido de hobby, não sei o que porra é essa, falou aqui: chocolate igual ao cu do povo aranha. Povo aranha é só.
Ouve MDM, não tem a referência, né?
Eu não sei, eu não vejo MDM, então eu não sei a referência aí. Aí o Dr. Manhattan comentou: tretas é voé. Não estou ligando no que aconteceu, mas duvido que o povo cometeu ao Slot algo pior que o Slot cometeu com o Homem-Aranha. Aí o JJ comentou: concordo, cara. Ficou famoso e ganhou grana fazendo altas bobagens com o maior personagem da Marvel e na treta fã. Radical, claro, mas os sonhos também são assim, se ferra. Sim. O Dr. Rafael Zoff de novo comentou: se o povo aranha soubesse que é uma buceta, nada de
certo. Comentário honesto.
Bem justo.
Aí o Zé desemprego: sabe, ele sabe, só não gosta. Aí o Renan Chico concluiu aqui: eu ia falar isso, cara, ele faz medicina, conhece biologicamente como uma vagina, mas se mantém distante. Aí o Zé desemprego... E eu me pergunto se ele vai ficar bolado com tanto que nós estamos usando ele. Aí o Renan: que nada, ele tá meio triste porque está fora e não vai voltar tão cedo na Gryphons. E se voltar, vai ter que ser com o nome diferente dele. Aí o Richter Pinto concluiu: cara, o povo deveria aprender uma regra. Se o que você vai falar na internet irá irritar uma pessoa famosa, que te pode processar até arrancar sua roupa fora do corpo, não fale. Apenas não fale.
O povo, não, mas só corrigindo, ele não conhece mesmo e ele não gosta. Uma coisa é você ver no livro, outra coisa é você ver pessoalmente. Então, na prática, ele não conhece mesmo, mas também não gosta. É aquele negócio: se eu não conheço, já não gosto.
É o famoso: não vi, não gostei.
Mas tá bom, Cristão, obrigado, você já viu muito comentário. Ô, quem é que eu tô frustrado? Mas você não faz posts, mas o senhor pode ver comentário. O senhor tem algum comentário pra ver?
Só um ainda desse post aí do comunicado oficial aí, que o Ake, ele colocou ali, eu nem li, mas o povo lojinhou. Aí o Richard responde pra ele lá: a treta tinha vírgulas. É forte isso, é forte. É outro comentário com referências de outro site, entendeu?
Eu também não entendi isso. Sim, mas tudo bem.
É porque dizem que o Lojinha, ele escreveu um livro todo sem vírgula.
Sem vírgula.
Sim, além de ter quase ter sido processado pelo cara lá do site que leva entretenimento a sério.
Ou seja, ele escreveu uma frase, né?
Pois é.
Ele escreveu uma frase, uma frase enorme, né?
E a treta, tanto a treta lá no fórum, quanto o post com treta, quanto o post pra acabar com a treta, todos tinham vírgula. Então ninguém lojinhou nessa história.
Ou a gente escreveu um parágrafo, né? Sim. Chamado livro.
Eu acho que esse comentário teve muitas referências a outro site, e até a leitura do comentário teve, porque tá igual aqueles aqueles leitores lá do outro site que são os mais odiados. Porque essa leitura foi bem ruim.
Foi. Esse livro do Lodgen também é referência às perguntas do Sábio Mestre, né? Que são todos esses vírgulas também, né?
Exato.
Tá bom. Tem mais algum aí, o Kinkas, ou frustrado?
Não, só isso aí.
Não escreve, poxa, não devia comentar, só ver um, né? Uma puta que pariu.
Veja, eu tô invisível hoje, cara.
Rapaz, sei não, viu? Ô, Madruga, o senhor grava essas coisas?
Participação, não deixou dar recado, eu tô chateado, eu vou tomar um copo d'água.
Deixa, já tá na hora do recado, se eu dou algum recado, é estrelinha? Mas, rapaz, não sei não, viu? Ô, Richard Pinto, o senhor tem algum comentário aí? Obrigado, Richard Pinto, muito obrigado. Madruga Jackson, você tem algum comentário?
Foi, é porque você tava no mudo, desculpa.
Olha aí, madrugou, hein?
Foi mal. Vou ler alguns aqui dos 149 comentários do comunicado oficial da diretoria. E aí tivemos o doutor Rafael Zoófilo dizendo: Slot V, Polvo Aranha, Down of Anil Corto. E aí o Algures, cara demais, respondeu: o povo tá crescendo, arranjando tretas com os tetudos gringos, level a do Rafael Albuquerque com as tetudas. Aí tive, e aí eu respondi pro Rafael: o Corto tem argumentos nas tretas dele. E aí a réplica do Zoófilo: mas se ameaçar o Slot com ácido, ele deve migrar pro blog Clima. E aí pode ser um possível destino, né? Já que rolou até um possível convite aí, né? O povo teve blogs aí que estavam cogitando quanto ao povo, né?
Olha aí. Passe do povo aí tá concorrido, hein?
Valorizado, né? Internacional.
Ele conseguiu que o Jabá conseguiu, né? Que foi o Dani Norte comentar no.
Se ele entra no Climax, ele ressuscita o blog.
Tivemos no post: não tem podcast e sim por culpa do povo. Tivemos o Divoza Uplanovic, nosso leitor transgênero, né? Com o HQ. Aí ele abre aspas: com o HQ Fã sendo citado em vários outros sites de uma maneira que a gente não queria muito. Fecha A. Aí ele mostra uma pesquisa que ele fez no Google. HQ Fã Polvo Danslot. 17 resultados. Tempo, última semana. E tendo 5 resultados no HQ Fã, né? Aí 2 comentários. Um no Baile dos Enxutos, um no Super Amite. E os outros aí ele não botou, né? Aí o Hugo Estranho comentou: fontes internas minhas no HQ Fã dizem que a maioria quis divulgar essa treta pensando em conseguir toda essa atenção que o site está recebendo. Cuidado com aquilo que você deseja. E aí o Zé do Desemprego responde colocando o vídeo: uma hora de foda-se.
Engraçado que, coincidentemente ou não, esse Hugo Estranho apareceu depois que o povo sumiu. O que será, né?
Estranho.
No mínimo estranho.
Será uma fanzoca do povo, assim como o Olavo é do Questão?
Pode ser, viu? Faria sentido.
Só pra mencionar, que eu não vou ler nenhum, né? Mas no comentário, no post do lá no MDM, que eles citam o HQ Fã, né? O post falando do fim dessa treta toda aí, o fim do Superior Spider-Man, que aí teve 1.221 comentários lá, e acho mais da metade falando sobre mais sobre a treta do povo do que exatamente sobre a história em si, né? Que todo mundo acha uma merda.
Super-Homem é uma merda mesmo, né? Então.
Pois é, mais interessante a
só
treta do povo.
Só o Change que gostou, né? Só o Change.
Pois é, só o Change que a Wikileaks vai depois dizer quanto que ele recebeu pra dar 8,5 pro arco do Super-Homem Spider-Man.
Pois é, né? Depois que vazou aquele Wikileaks que até recebe jabá até pra fazer crítica de quadrinho, né?
Pois é. E aí com direito a um comentário gigante do Guilherme Cunha, né? Nosso querido Corto, também conhecido como futuro patrão do Povo Aranha, né? Fazendo todo um, praticamente um post que ele poderia postar no Clímax e botou no, como comentário. E aí dezenas de pessoas falando sobre a treta do HQ Fã, né? Inclusive alguns dos nossos comentaristas habituais, né? Como o El Locon, o Nicolau Fúria, que às vezes está por aqui, o próprio Fluff também. É uma série de pessoas aí que comentou sobre essa história.
Qual é o comentário lá do Guilherme Cunha?
Não, o Guilherme Cunha não é o ar em si, falando não é sobre a treta, não.
Ah, sim.
É. Falando que em 2013 ele já sabia como ia acabar esse ar.
Ah, não, então é irrelevante. Não... Então é irrelevante.
E aí o Guilherme Camargo fazendo uma denúncia, pior que a página que eles colocaram do HQ Fã nem existe mais. Aí o Pincas ensina pra ele, regra 2, não leia o post é uma ilusão. Pois é, né, que no caso foi realmente, porque o Changeling em post da treta, né, e aí o post da treta está lá perdido nos rascunhos. E aí pra encerrar, vou ler o comentário do Todd, né, valeu pelo jabá, Change. Mas o pessoal deletou o post, porque acharam que estava tomando uma proporção fora do normal. Não concordei. Por mim, deixava. Mas mesmo assim, obrigado.
Pois é. O HQ Fan changeou, né? Podia... Até quando devia acertar, errou.
Eu podia simplesmente ter apagado o conteúdo da treta e colocar o pedido de desculpas no post da treta, né?
Editava o post, já era tava... mais simples.
Pois é. Que era em 6 horas, o post já estava quase em mil visualizações, né? Aí a gente perdeu isso. Quase 1000 visualizações e quase 300 comentários, a gente perdeu isso lá no rastro.
De 5 mil diários, nós podíamos ter 15 mil nesse dia, sim. Né?
E tem um comentário sensacional em inglês da Eke Caroline. Mel Rhodes del mundo, needing a new trainee, I know with experience in international with tretas. Inconvenient, rica! A future new port.
Tá bom.
Sensacional, viu? Ela dorme porque ela faz ótimos comentários.
Exatamente. Ela faz história. É, obrigado, Richard Pinto. Ô, Madruga Jackson, hoje você tem algum comentário aí?
Rapaz, tem um comentário aqui lá do site pouco conhecido chamado Caralhinhos Voadores.
Olha aí.
Sim, que teve lá no último podcast desse site, que foi produzindo pornô. Teve um cara aqui chamado GG, ou Didi, não sei como é que ele se chama. Ele botou aqui, tive um pesadelo muito escroto. Sonhei que tava transando e do lado tava o Marcelo e o Matuza comentando minha atuação.
Puta que pariu. Seria foda isso.
Não é? E teve até um comentário de um ilustre comentarista aqui, que foi o Fluffy. Botou, cara, que tenso, kkk. Imagine ter o Marcel jogando tua piroca do teu lado.
Acho que o Fluffy quer que a primeira vez dele seja narrada.
Não é?
Mas se fosse o Fluffy, assim, os caras não vão ter que narrar, não. Vão ter que auxiliar. Não, Fluffy, vira mais pra esquerda. Vira mais pra direita.
Vai ter que ser
Eu ia perguntar pro Fluffy. Ia perguntar pro Fluffy o que ele achava pior. A piroca dele é analisada ou a xoxota da peguete analisada durante o ato?
Tem mais algum Madruga?
Não, de relevante foi só esse aí que eu achei interessante da voz a esse podcast novo aí que tá começando. Só
pra e dar aquele famosão lá, o chamado Dark Chief? O senhor não analisou nenhum comentário essa noite?
Não, o Dark Chief tá muito famoso aí. Hoje eu resolvi dar só... Dá só atenção a esses podcasts que estão iniciando, sabe?
É justo. Tá bom, chamar o Dartif tá gourmet, não precisa de ficar vendo comentários, não.
Sim.
Tá bom, é isso. Esses foram os nossos comentários de hoje, continue comentando aí. Ô, Kikas, o frustrado, vai me ser que a estrelinha quer dar o seu recado em todos os momentos. O senhor pode fazer isso agora, se o senhor quiser.
Nossa, legal, cara. Primeiro quero dar um alô pro pessoal do Clube do Quadreiro de Manaus, tá? Que estão fazendo um trabalho bem legal aí,
não
futuramente.
Não foi expulso de lá, né, Kikas? Não foi expulso de lá,
não. Não, não fui expulso. Na verdade, eu fui aceito.
Ainda não. Ainda não.
Deixa só o administrador lá do Amazon Nerd participar disso aí que você vai ver só.
Pois é, então assim, eles têm uns trabalhos que eles que eles vão começar a fazer aí. Não, não posso divulgar agora, mas futuramente vocês vão ter mais informações. Outra coisa, estão abertas agora para a turma de agosto do curso de desenho, tá, gente? É o curso de criação de personagem. Tá, vou ensinar técnicas pra você aprender a desenhar.
Nossa, que legal! Como é que eu faço pra participar aqui, cara?
Pois você tem que me procurar lá na FUCAP ou tem os números que eu vou passar depois, tá? O curso, ele é R$150, são 21 horas, tá? A gente tá fazendo isso aos sábados. Se você levando... Olha só as promoções. Você levando um coleguinha, né? Você paga meia... inscrição. Se você levar dois coleguinhas, você ganha uma bolsa.
Nossa, que legal!
Que legal!
Mas a bolsa é o quê? Térmica?
Não, é uma bolsa integral.
Ah, sim.
É uma bolsa com sanduíche integral,
é
isso?
Isso, com pão integral, é. E a outra é o seguinte, vai ter um sorteio de uma pasta A3 da Faber-Castell pra você guardar os seus desenhos, amiguinho. E também o sorteio de um artbook do Alex Royce, cara.
Nossa, rapaz.
Se tivesse autografado, não tinha sorteio nem com nojo. Mas, pois é.
É isso?
É isso aí.
Tá bom, obrigado, viu? Aprenda a dar seu recado no momento correto, por favor. Ô, questão, pode você ter algum recado pra dar aí?
Eu participei do mais um podcast do Plataforma Geek, né?
Olha aí, o senhor é integrante desse site, é?
Rapaz,
é um traíra mesmo, não sei não, viu? Vai sair do HQ Fan quando?
Eu nem saio do HQ Fan, apesar de tudo, né? Apesar do nome que ficou HQ Fan, né? Graças ao povo, né? O nome da HQ Fan é repudiado por todos os editores agora, né? É. A gente não vai ganhar mais jabá aqui no MDM pra dizer que o Super Spider-Man é massa, né? Super Homem-Aranha, né?
Super. Eu tinha obrigado a falar isso, né?
Mas então,
vai sempre do podcast do Plataforma Geek, né? Deve estar saindo aí, porque a conta era que me atrasa lá, né? Lá não tem um povo pra atrapalhar ninguém, né? Então, esperando aí, né? E o Dan Slott que vai se fuder, né? Isso aí.
Tá bom, obrigado. Ô, Richard Pinto.
Então, eu quero fazer primeiro um jabá aqui pra galera de São Luís, né? Que eu e meus chegas aí dos grupos dos Negros Maravilhosos, né? O Fórum de Juventude Negra do Maranhão e o coletivo Ialodê de Mulheres Negras estarão organizando o Cine Quebrada no sábado, dia 11 de julho, exibindo o filme Falcão, Meninos do Tráfico, e depois vai ter uma roda de conversa, né? Por que que a redução não é a solução? Falando aí sobre a redução da maioridade penal.
O que você acha que a redução não é a solução?
Não, 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 não.
Não, não, não.
Pelo amor de Deus.
Não seja fluffy, lá vocês, quem for lá vai poder saber ao vivo a minha
opinião,
né? Então vai ser no bairro do João Paulo, na Travessa São José, em frente ao Colégio Batista. Então apareçam lá. Inclusive vai ter pipoca e suco de graça.
Olha aí, já me interessei.
Pois é. Então venha pra São Paulo. E gostaria de pedir pra galera continuar acessando nosso site www.tocfan.com.br. Né? Conseguimos não ser processados, né? O nosso departamento jurídico já estava estudando direito internacional para nos proteger, mas conseguimos, né, vencer a treta. Dan Slott é nosso comentarista fiel agora. Pois é, se Deus quiser, o Todd já tá fazendo um intensivão de inglês.
Já tô quase bom, viu?
O podcast em inglês.
Daqui um mês é Dan Slott participará do nosso podcast.
E ter legenda.
Podcast em inglês,
hein? Boa pergunta. Também curtam a nossa página no Facebook, porque aí lá tem treta também, né? Além do
site, na Facebook também tem treta, facebook.com/bloghqfan. Também sigam o nosso Twitter, porque a treta também se estendeu pro Twitter, @hqfan, né? Assinem o nosso canal no YouTube, que afinal, treta, né, pode estar também num hangout aí futuro. E é isso, e também só queria registrar que no dia que a gente está gravando aqui esse podcast, Sylvester Stallone está fazendo 69 anos.
Olha aí. Garanhão italiano.
O Garanhão italiano, que já foi tema de um podcast antigo do HQ Fan, né? Na época que nenhum de nós estava aqui, acho que nem Todd estava ainda no site na época. Só com a galera da Zema gravaram um podcast sobre ele.
Então é inexpressivo, então tivemos que gravar um podcast de verdade.
E também queria dar uma menção honrosa pro Eric, que ficou o final de semana editando o podcast perdido por culpa do Povo Aranha.
Sim.
Né? E o podcast ele já upou, né? Então.
Sairá hoje, né? Aí... Não, já saiu semana passada. É, já saiu.
Cara. Vai ficar a cara da diretoria quando que ele vai sair. Vai ter dois podcasts na semana, ou se ele vai sair na semana e esse outro vai sair atrasado de novo.
Sim.
Jabá do Quincas, depois que a coisa aconteceu.
O Jabá do Quincas é pro ano que vem. E o seu também, gente, Pito.
Pois é, o meu também vai ficar perdido. Não, mas o meu vai dar isso. O Quincas já tá acostumado a um jabá.
Pois é, por isso que eu tô procurando essa turma já.
Ele no posta, eu não tenho direito de reclamar. Tá bom, terminou, Richard.
Eu vou fazer igual o questão. Vou postar qualquer coisa, que nem aquelas revistas de TV. Ah, o ator saiu e espirrou. Pronto, eu vou fazer igual questão.
Aí, filho da puta, não posta da crítica que posta, olha aí.
Eu tô notando uma certa dor de cotovelo.
Filho da puta, não posta.
Vejam que é a classe desunida, né? Um gordo querendo
ter. Isso é verdade.
Aí ele vai dizer: o questão não é gordo de verdade, porque ele tem 1,90m e eu tenho 1,60m.
São classes diferentes, exatamente. São classes diferentes.
Olha aí, o cara tá. Olha o vitimismo aí do Kika, viu? Ele é baixinho, a vida é difícil.
Faz logo um movimento do orgulho gordo.
Concluiu, Richard P.
Conclui.
Tá bom, obrigado. Ô, Madruga Jackson, Vossa Senhoria tem algum recado pra dar aí?
Não participei de lugar nenhum. Ah, não, participei sim, rapaz. É que foi na outra gravação, foi entre a outra gravação que perdeu, eu esqueci. Que eu participei lá do... Acho que é Caçando Dragões de Fogo, deixa eu conferir aqui.
Eu não me lembro.
Eu sei que você está atrás de mulheres esteticamente feias. Mulheres esteticamente feias que bebem, é esse daí?
Fui convidado lá, que... Foi do Caçando Dragões de Fogo, que eu participei lá do podcast, que seria um. Aí depois do host ficar caindo, mudamos o tema pra filmes baseados em jogos. Ouço lá, ficou decente, apesar de ter o pessoal do Zoação 40, do Z40, que... é o Z40, então, que a gente pode falar, né? Mas eu sou lá.
Tá bom, deixa eu ver aqui aí, Madruga. Se for o Richard Pinto que fizer o post, com certeza vai aparecer. Se não for, aí não tem jeito. Tá bom, é isso?
É isso.
Tá bom. Então é isso, né? Eu não tenho nenhum recado pra dar, só quero dizer que pra internet daqui, ou a operadora de internet daqui, que não me deixa mais sem internet, por favor. Eu preciso assistir vídeos. Eu fiquei nervoso, cara, uma semana sem assistir vídeo. Pense numa coisa, voltei até pro DVD. É isso, né? O nosso amiguinho lá, Povo Aranha, que não é mais povo, o Hugo Estranho. Ele está aí.
Não é pra falar isso, que senão o Slot vai saber.
Ah, não é verdade.
Mas ele não é nosso redator, então não temos nada a ver com
é verdade,
o comportamento dele.
É isso. Quem sabe aí ele está sob observação e quem sabe ele volte daqui a 10 anos pro site. O Renan estava no início da chamada, mas a internet dele, o microfone de R$2.000, o traiu, como a fita traiu o Batman no apartamento do Coringa. E é isso. A Caroline, ela estava também no podcast, saiu no meio, só pra variar, e ela disse que estava gravando, né? Vejam vocês. E o Fluffy, a priminha, obrigou ele a sair também antes da metade do podcast. E agradecimento ao Matuza, vai, que participou com a gente aí, muito bonitinho. É isso. Então eu vou agradecer a presença aí do Estrevinha Quincas, o Frustrado.
Valeu.
Ou do Madruga Jackson.
Valeu.
É sim, fica quieto. o do Richard Pito.
Valeu, galera, e valeu, Eric, por editar.
E ao do Questão.
Valeu aí, pessoal. O povo tem que voltar, só que vai voltar estranho agora.
Vai voltar estranho. É isso.
Então, Madruga... então não vai mudar nada.
Não, antes ele era bizarro, agora só vai ser estranho.
Madruga da Stop, porra, eu tenho que falar. Povo, solta a música aí. Você não tá aqui mais, é mais estranho falar povo, solta a música. Solta a música, porra. Tchau.
Hugo, estagiário Hugo, solta a música.
Estagiário Hugo, solta a música.